Datacracia, por Luli Radfarer.
É o nosso Datacracia, seu programa de sempre aqui na sua Rádio USP. O tema de hoje, transporte, drones e veículos autônomos. Luli, drones e veículos autônomos parecem ser cada vez mais a realidade. O segmento de transportes vai mudar?
Vai. A gente já passou da fase em que a gente diria pode mudar, talvez mude. Na verdade, vai mudar. Ele vai ser mais ou menos como um smartphone. Vai chegar sorrateiramente, de repente você vai ver um veículo, outro veículo, outro veículo. E quando você menos espera, mais da metade da frota já está automatizada e, de repente, você já nem lembra como era quando não estava automatizado. É um segmento que move muito dinheiro e move uma parcela considerável da economia. Então, ele vai... Provavelmente evolui muito rápido porque ele vai incorrer em economias de custo muito grandes. E isso naturalmente move toda a indústria.
Mas isso não é coisa de primeiro mundo? O cenário vai mudar tanto assim no Brasil?
É muito engraçado isso, né? Eu não sei porquê. Na verdade, a gente pensa muito nisso. Os principais produtos dos Estados Unidos são televisão e automóvel, né? São dois grandes produtos dele. E toda vez que se fala no veículo autônomo, os Estados Unidos faz muita questão em dizer o carro de passeio, o carro individual. Mas o que vai mudar de verdade em países como o Brasil é o transporte público e o transporte de cargas. Então, se você pensar o seguinte, que um carro de passeio já existe, vamos imaginar que já exista tecnologia para que um carro de passeio guia numa rodovia qualquer ou numa rua qualquer em São Paulo. Essa mesma tecnologia pode ser colocada em um ônibus que segue em uma rota fixa e que não tem nenhum problema no meio do caminho, ao contrário dos carros. Também pode ser usada para caminhões levando cargas em algumas rodovias. Então, provavelmente, a hora que você tiver carros funcionando automaticamente, rapidamente você vai ter ônibus, trens, na verdade você já tem, e caminhões levando todas essas cargas. E isso vai mudar muita coisa.
E quando houver infração, quem leva a multa?
Essa é a grande questão, mas a infração não é tanto um problema, porque até a máquina consegue segurar um pouco a infração. O grande problema é o acidente. Quando a máquina tem que escolher vamos imaginar que, sei lá, se você desvia para um lado, uma pessoa morre, se desvia para o outro lado, duas pessoas morrem. Quem toma essa decisão e como? Por isso que, provavelmente, o transporte público vai vir antes do transporte individual, porque em São Paulo, por exemplo, a gente tem os corredores de ônibus em que não passa nenhum pedestre. Então é muito mais fácil e é muito mais seguro você colocar uma tecnologia ali.
Uhum. Isso então vai provocar aí muitas mudanças na infraestrutura das cidades, né?
Provavelmente sim, porque uma coisa que a gente não pensa também é que as ruas são mais largas do que elas deveriam ser. Porque as ruas foram projetadas para que eu guie o meu carro atrás de você guiando o seu carro. E as pessoas, elas... tomam uma certa distância porque elas não guiam muito bem. A hora que você tiver uma rua só ocupada por carros autônomos, o carro autônomo pode andar grudado no carro da frente em uma velocidade muito maior do que uma pessoa normal dirigir. Aliás, todas as pessoas que andaram em carros autônomos, elas saíram com a impressão de que esse piloto é um psicopata. Porque, na verdade, a máquina tem reflexos muito melhores que o ser humano. Então, a hora que você puder, numa via congestionada, como a Avenida Paulista, você puder colocar muito mais carros em menos tempo, porque eles vão estar grudados um no outro, você vai ter uma demanda urbana menor e, portanto, você vai ter uma cidade com menos carros e com carros mais eficientes. Isso vai mudar muito a estrutura das cidades.
Eu imagino também que isso deva levar a uma grande onda de desemprego, né?
Esse é o grande problema da automação. E é um problema que as pessoas têm falado muito pouco. E é um problema que vai ser muito grave aqui no Brasil se você pensar que a maior parte dos produtos que já são automatizáveis são produtos que envolvem um tipo de qualificação muito baixa, como, por exemplo, um atendente de telemarketing ou um motorista de ônibus, um cobrador de ônibus. Quer dizer, hoje a gente já não precisa mais do cobrador de ônibus. E daqui a pouquíssimo tempo, essas pessoas que hoje são cobradoras de ônibus, elas vão precisar se requalificar. É muita gente e não tem emprego para tanta gente. Então, isso vai ser provavelmente uma grande mudança e uma grande preocupação.
Será que tem solução? E isso é um problema do Estado e das empresas também?
Isso vale um outro programa.
Então certo. Conversei com Luli Radfarer, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP. luli@luli.com.br
Datacracia, por Luli Radfarer.